PSPP. Senhor deputada Inês Sousa Real, relativamente àquilo que é o programa que estamos aqui a apresentar, ele prevê, no conjunto de investimentos para o Serviço Nacional de Saúde, em particular da resposta à população idosa, cerca de 1,5 mil milhões de euros. Relativamente à questão dos resíduos, como sabe, este programa não é contabilizável os resíduos e é por isso que tem que ser articulado com outros programas, designadamente o PT 2030. Da mesma forma, tem que ser agilizado com o PT 2030 o que diz respeito também ao investimento em material circulante a que se referiu a Sra. Deputada Mariana Silva. E aquilo que nós dizemos é que entre o PT 2030, a Connect Europe e este programa, iremos fazer este investimento que está previsto para a renovação do material circulante na CP. Sobre o Sr. Deputado André Ventura, não haja dúvidas, eu espero mesmo que haja impostos europeus, porque se não houver impostos europeus, serão os impostos nacionais a pagar este programa de recuperação. O senhor escolherá se é a Europa a pagar ou se somos nós a pagar.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continuamos nesta fase de debate. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, eu já aqui disse o que achava deste plano, um catálogo de dezenas de medidas em que tudo é crucial, fundamental, essencial, fulcral, em que tudo, ou seja, nada, é prioritário. E vou passar por cima da propaganda que foi feita a este propósito contra os liberais, como se os bons exemplos de combate à pandemia e de início de recuperação económica não viessem precisamente de países liberais. Só que o Governo, em vez de fazer aquilo que é a essência da política, ou seja, fazer escolhas, afinar prioridades, limitou-se a cruzar os eixos do Plano Costa Silva com os pilares de Bruxelas, não para ver se as medidas fazem sentido, mas apenas para ver se podem financiar. Só que há aqui dois enormes equívocos. O primeiro é não perceber que na origem dos nossos problemas de sempre, a pobreza, as assimetrias, os serviços ineficientes, o centralismo, o compadrio, está a falta de desenvolvimento económico. Sem mais riqueza, bem podemos discutir a qualidade dos serviços públicos ou o exagero da carga fiscal, que mais tarde ou mais cedo não haverá dinheiro para pagar nada. E aqui chocam duas concepções de como o país se pode desenvolver. O PS acha que é através dos ditames dirigistas do Estado, a EL acha que é através da livre iniciativa e do esforço das pessoas e das empresas, às quais, aliás, o plano atribui menos de um terço das verbas. O segundo equívoco é ainda pior. Este plano exige a capacidade de executar projetos que valem o dobro ou o triplo do que foi conseguido nos melhores anos de aplicação de fundos estruturais. Este plano exige uma enorme mobilização de toda a sociedade portuguesa, em especial dos que podem criar a tal riqueza sem a qual a discussão...
Vou concluir, Sr.
Presidente. A discussão política fica estéril sem essa criação de riqueza. Perante esta evidência, o Governo opta por manter a lógica de gestão dos fundos que já existem, ou seja, espera atingir objetivos muito mais ambiciosos,
obrigado,
como mesmíssima estrutura. Para não perdermos esta oportunidade, precisamos de mobilizar e libertar a energia e a criatividade dos portugueses. Isso é que é absolutamente crucial,
obrigado,
fundamental,
deputado,
essencial e fulcral.
Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Afonso Oliveira. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Com o agendamento deste debate, pensei momentaneamente que teríamos regressado a algures no final de 2015 e ao início dos já quase 5 anos dos governos do Partido Socialista liderados pelo atual Primeiro-Ministro. Mas afinal não, estamos mesmo em setembro de 2020. O Sr. Primeiro-Ministro descobriu finalmente, no meio de uma gigantesca crise sanitária, que não tinha uma visão estratégica para o país. E nos últimos 5 anos de governação, nunca sentiu falta de um pensamento estratégico nem de qualquer contributo de alguém que olhasse para o país que somos e para o país que queremos ser. O PSD tem vindo a afirmar ao longo dos últimos anos o que está hoje muito evidente para todos. O Governo tem navegado à vista, o Governo não tem um rumo estratégico. Quando o Sr. Primeiro-Ministro foi confrontado, como todos os portugueses, por uma circunstância excepcional, na verdade, absolutamente imprevisível e que se revelou uma realidade completamente nova para todos, olhou para o lado, olhou para o seu governo e constatou algo que já sabíamos. Faltava uma visão estratégica para o país e não era possível encontrar essa visão dentro do seu governo. Ora, essa é precisamente a virtualidade do trabalho elaborado pelo professor António Costa e Silva. Obrigar o governo a perceber que pode, deve e tem mesmo que haver pensamento estratégico na ação governativa e que o conhecimento da realidade e das possibilidades é sempre um bem necessário para as decisões. Mas hoje vivemos um tempo excepcional. E neste tempo excepcional há uma pergunta à qual o governo tem mesmo que responder. O que esperam hoje os portugueses da ação do governo? É isto que o governo tem que perceber. O que esperam os portugueses da ação do governo? Sr. Primeiro-Ministro, o que esperam os portugueses da ação do governo é muito simples. Esperam um rumo. Um rumo, Sr. Primeiro-Ministro. Que seja mobilizador de todos os portugueses, que envolva os trabalhadores, os empresários, as empresas, as universidades, as instituições. Infelizmente, o governo não tem sido capaz de definir esse rumo, nem capaz de mobilizar os portugueses para o que temos todos que fazer. O próprio autor da visão estratégica encomendada pelo governo disse de forma muito clara, e cito, e já hoje a oportunidade desta afirmação é da maior relevância, e diz o professor António Costa e Silva, se não houver uma colaboração e apoio do Estado às empresas rentáveis e competitivas que estão com dificuldades de tesouraria por causa da pandemia e estas falirem, vai ser um desastre para a economia portuguesa e a recuperação vai ser mais lenta. Esperemos que esta afirmação do professor António Costa e Silva tenha eco no seio do Governo e permita que percebam, de uma vez por todas, que um plano de recuperação tem mesmo que ter no seu cerne medidas que potenciem a produtividade e a competitividade das empresas. Porque são as empresas, são os empresários, são os trabalhadores que criam riqueza e que fazem crescer o país. E é mesmo aí, na capacidade empreendedora, na inovação, no potencial para criar mais e melhor emprego, que tem que se colocar a fatia de leão do apoio europeu à recuperação económica do país. Esta resposta ainda não foi hoje dada pelo Sr. Primeiro-Ministro e devia ser dada. É neste âmbito, nas empresas, onde deve ser colocada a fatia de leão. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores do Governo, senhoras e senhores deputados, hoje os portugueses esperam do Governo o que o Governo não conseguiu dar nos 5 anos de governação. Orientação estratégica com objetivos claros, capacidade de concretização, e esperam muito mais do Governo, muito mais ação e menos propaganda. Após a apresentação pelo professor António Costa e Silva da visão estratégica para o plano de recuperação económica, o senhor Primeiro-Ministro iniciou a sua intervenção com uma interrogação, que me recordo porque estive lá a assistir. Perguntava o senhor Primeiro-Ministro, e agora? Pois é uma boa pergunta que deve ser colocada no seu Conselho de Ministros. E agora? É uma pergunta que também nós temos que lhe devolver. E agora, senhor Primeiro-Ministro? E agora, Sr. Primeiro-Ministro, a questão é que as respostas não têm sido dadas e hoje vê-se neste debate que não há resposta para o que vem a seguir. Não se percebe qual é o plano do Governo. Agora é hora do seu Governo fazer o que tem que ser feito. Criar um modelo de governação dos fundos europeus à prova de interesses que não sejam apenas e só o interesse de Portugal e dos portugueses. Apostar nos portugueses na sua capacidade de enfrentar adversidades. Ouvir a sociedade portuguesa e definir as prioridades certas. Será imperdoável não termos um governo à altura do momento em que vivemos. Será imperdoável termos um governo que cometa os mesmos erros dos governos socialistas do passado. Será imperdoável que este seja o governo da oportunidade perdida. Não há tempo para errar. E este é mesmo tempo para acertar. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do governo, senhoras e senhores deputados, termino nos mesmos termos em que já o fiz deste mesmo lugar com o pensamento de Almada Negreiros, que traduz muito o momento em que vivemos. Quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa, salvar a humanidade. E neste caso, o que falta mesmo é um plano, e o plano ainda não se percebeu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, porque eu creio que ainda haverá oportunidade de fazer um esclarecimento. Eu gostava só de dizer ao Sr. Primeiro-Ministro que eu fiz e nós fizemos o nosso trabalho de casa e, portanto, eu solicitei e obtive hoje este documento precioso ao meu partido. E foi assim que, depois de ter passado alguns dias a estudar os 10 eixos prioritários, pude agora estudar estes três grandes blocos. Como o Sr. Primeiro-Ministro compreenderá, não é assim um estudo que leve muitas horas. E, portanto, já agora, falando em coisas concretas, eu mais lhe exemplifico aquilo que eu gostava de saber. Porque diz assim, Resiliência, estamos todos de acordo, suponho eu. Potencial produtivo, capitalização das empresas, estamos todos de acordo. O que eu pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro acha que capitalizar as empresas ao dizer-lhes não têm dinheiro para pagar impostos e, portanto, vão se endividar junto da banca, vão pagar juros à banca para pagarem os vossos impostos porque não há tesouraria, não há dinheiro para pagar impostos, mas o Estado pode se atrasar a pagar às empresas com quem contrata, mas os contribuintes, os profissionais liberais, não se podem atrasar. Portanto, esta é a noção de ajuda e é a noção de capitalização das empresas. Eu acho que se calhar mais valia debruçarmos sobre estes assuntos mais práticos e deixarmos as grandes intenções para os grandes pensadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada.
João Paulo Correia para fazer uma pergunta ao PSD.
Quem?
João Paulo Correia para fazer uma pergunta ao PSD.
Eu não sei quem falou agora.
Não quem?
Quem falou agora foi o Cília Maranhão. Tem a palavra o senhor deputado João Paulo
Correia.
João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção é para questionar o Sr. Deputado Afonso Oliveira do PSD, que fez uma intervenção há pouco. Se me permite usar essa figura regimental.
Que a mesa não ouviu.
Damos sinal à mesa para a inscrição para a pergunta, mas, pelos vistos, não foi visto pela mesa e, portanto, eu vou começar a intervenção na figura regimental da pergunta. O Sr. Deputado Afonso Oliveira disse aqui há pouco que este plano não traz uma ideia, não traz propostas novas para o país. A verdade é que o PSD, neste debate, não trouxe uma única proposta, uma única ideia. E a grande preocupação do PSD é a subida do salário mínimo, como se isso fosse a fonte de todos os males para o futuro que aí vem. Ouvir o Dr. Rui Rio dizer isso há pouco, como também o Sr. Deputado Afonso Oliveira, fez-nos lembrar o que disse aqui em 2015, no final de 2015 e em 2016, de forma reiterada, o deputado Passos Coelho, quando veio dizer que o aumento de salário mínimo iria destruir a criação de emprego e iria fazer disparar o desemprego. Isso é uma ausência de ideias, é um vazio de propostas. O país estava à espera de mais PSD neste tipo de debate. Porque o Governo trouxe ao Parlamento o plano de recuperação económica e resiliência do país para os próximos anos, para enfrentar uma crise duríssima que o país está a viver, o país e a Europa e o mundo estão a viver. Um plano de cerca de 13 mil milhões de euros, com três eixos fundamentais: a resiliência, a transição digital e a transição climática. O Governo ouviu o país, ouviu a sociedade, este plano teve uma ampla participação, ouviu os partidos e aquilo que ouvimos da boca do PSD é um zero redondo e isso é lamentável e não podemos deixar passar em claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos continuar com a ordem de inscrições. O Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD quer responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem ainda 6 segundos.
Em 6 segundos é muito rápido. O Sr. Deputado João Paulo Correia, como habitualmente, eu penso que ele nem ouviu sequer a minha intervenção, nem ouviu grande parte do debate. Penso que não é. Porque se tivesse ouvido, tinha percebido que o que está aqui em causa, em debate hoje neste Parlamento, é o plano estratégico do Governo. O que se percebeu ainda é que há uma visão estratégica apresentada pelo Sr. Professor Costa e Silva e não há ainda um plano estratégico do Governo para o que tem que ser feito a seguir. Não há, não se percebe ainda. Estamos a discutir. Vamos ver. E, portanto, o que há aqui é uma intenção do Governo em algumas áreas, está em discussão, ainda bem que está.
Obrigado.
E em momento nenhum eu disse que o Sr. Professor Costa e Silva não apresentou um conjunto de propostas que vale a pena discutir e vale a pena avaliar. Uma última nota, Sr. Presidente, se me permite, rapidamente, termino rapidamente. O Sr. Deputado João Paulo Correia, a comparar o incomparável.
Faz favor.
Sr. Presidente, termino já. Comparar aquilo que é incomparável e é incompreensível. Quer dizer, comparar aquilo que é uma crise de 2011 com a realidade que vivemos durante 4 anos do governo do Partido Socialista e com o que vivemos hoje é de quem está completamente a leste do paraíso. Muito obrigado, Sr.
Obrigado.
Presidente.
Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um jovem nascido em 1990 completa, neste ano de 2020, 30 anos e terá assistido, na sua vida adulta, a duas crises económicas de dimensão internacional. Há menos de uma década, muitas das empresas onde poderia ter trabalhado